Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus para cada um de vocês. Amém? Com a apresentação dessa, a gente fica até encabulado, como diz lá na minha terra. Eu sou um paraibano aqui perdido nessa grande São Paulo e fico muito feliz de conhecer mais uma igreja de Cristo aqui. Já ouvia falar da Igreja Presbiteriana de Moema e tive a oportunidade de ter a alegria de ser tão bem recebido nessa manhã e fico muito feliz por isso. Quero agradecer particularmente ao pastor Carlos Alberto e também à sua equipe pastoral, Carlos Henrique, o Alisson e o Marcelo. E agradecer também ao Conselho da Igreja, que me recebe com muita alegria nesses momentos aqui. Quero deixar a minha gratidão a Deus pelo louvor que nós acabamos de oferecer a Deus, o louvor centrado na pessoa de Cristo, nos atributos de Deus, que fala de maneira contemporânea e também resgatando alguns hinos do nosso hinário de maneira tão bem feita. Então, aos músicos e todos que participam do louvor, os meus cumprimentos. Deus abençoe vocês. Foi muito gostoso adorar a Deus. Tem sido muito gostoso adorar a Deus agora com vocês. Eu quero trazer uma palavra de saudação muito especial da nossa instituição, da qual todos vocês fazem parte, porque a associada vitalícia do Instituto Presbiteriano Mackenzie é a Igreja Presbiteriana do Brasil, do qual vocês fazem parte, da qual vocês fazem parte. E, em nome da chancelaria, dizer que nós estamos lá para servi-los também. Sei que alguns aqui fazem parte do nosso corpo de colaboradores, de professores, de alunos, e nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estar lá para servir cada um de vocês. Trago também uma palavra de saudação em nome da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, uma igreja que Deus me deu o privilégio de plantar há 22 anos e da qual eu sou pastor ainda hoje. Eu não vou falar muito de João Pessoa, porque se eu falar muito de João Pessoa, aí muitos daqui vão sair da igreja de Moema para ir para lá. Porque além de tudo isso gostoso que nós temos aqui, temos uma praia belíssima. Bom, já comecei a falar, tá vendo? E eu estou proibindo o pessoal de falar de João Pessoa, porque ela está crescendo muito. E vai que começa o pessoal realmente levar a sério e querer ir todo mundo para lá. Imagina o que é que a gente vai sofrer lá com o crescimento desordenado. Mas é uma cidade muito querida. A Igreja Presbiteriana de Tambaú é uma igreja presbiteriana, como vocês, que também tem uma proposta contemporânea como essa, e que nós também fazemos um louvor e uma adoração que, ao mesmo tempo que é muito fiel às nossas tradições de hinário, também traz uma roupagem contemporânea. Também temos um ministério com crianças, com jovens, de modo que, se em algum momento de férias vocês estiverem por lá, só de férias, não para ficar, vocês, por favor, passem por lá e nos conheçam, ok? Queridos, nesta manhã o pastor Carlos Roberto disse que eu podia pregar até José Roberto, desculpe. Posso pregar até 60 minutos, mas eu só vou pregar 30 minutos. Na verdade, foi o contrário, né? Vontade eu teria de pregar 60, mas ele disse que 30 é o suficiente, e eu vou fazer isso com certeza. Queridos, nesses dias eu tenho observado que alguns observadores de diversas áreas do conhecimento, de diversas áreas da vida, têm falado crescentemente sobre um termo e usado uma expressão, crise de identidade, para explicar alguns dos fenômenos que a gente tem observado aqui nos nossos dias, seja em relação a pessoas, seja em relação a instituições. Parece que nós vivemos uma fase em que o crescimento da tecnologia, do conhecimento, não tem sido acompanhado por uma maturidade. É como se vivêssemos uma crise de adolescência contínua. E essa crise da adolescência muitas vezes tem alguns casos emblemáticos. Recentemente eu estava vendo uma reportagem de um jovem que queria, por fim na força, como a gente diz lá na Paraíba, se tornar o igual, semelhante fisicamente ao boneco Ken, que é namorado da Barbie. E ele fez 47 procedimentos estéticos. E nesses 47 procedimentos estéticos, na medida em que ele ia tentando atingir aquela identidade que ele projetou, o que aconteceu é que ele acabou se desfigurando, entrou num processo de depressão muito sério. No entanto, esse fenômeno não é restrito apenas a pessoas. Ele também é um fenômeno que atinge grupos de pessoas, a chamada identidade de grupo, a chamada identidade organizacional, identidade social. Tomo, por exemplo, a maneira como você se identifica religiosamente. Você saiu de casa hoje pela manhã, você disse, eu vou à igreja. Mas que igreja? Quem é você? Que igreja é essa? Você talvez fosse sintético responder essa pergunta. Eu diria assim: é uma igreja cristã, mas ela não é uma igreja cristã ortodoxa grega. Ela não é uma igreja cristã católica romana. Ela não é uma igreja cristã copta. Você não está no Egito. De modo que talvez alguém dissesse assim: mas que tipo de igreja cristã é essa? Aí você talvez buscaria um pouco mais e diria assim: não, ela é uma igreja cristã protestante. E aí, ao dizer protestante, ah, vocês são luteranos? Não, não, nós não somos luteranos. Nós somos cristãos protestantes, mas somos cristãos protestantes calvinistas. Ah, vocês são calvinistas, significa que vocês são reformados de primeira geração, reformados de segunda geração? Não, nós somos cristãos protestantes calvinistas presbiterianos. Ah, presbiterianos, igual a outras igrejas presbiterianas que eu conheço, que têm determinados costumes atualizados hoje nesse sentido e naquele outro, em relação a identidades e assim por diante. Não, 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 nós não somos esses presbiterianos, nós somos outros presbiterianos. Mas vocês acreditam também que, né, o Espírito Santo ainda fala hoje? Então, claro, o Espírito Santo fala pela palavra. Então vocês são pentecostais? Não, nós não somos presbiterianos pentecostais, nós somos cristãos protestantes presbiterianos calvinistas da segunda reforma. Bom, a lista seria interminável. Hoje, se dizer apenas cristão parece ser insuficiente. Se você for acrescentando segmentos e fatias que tentem mais ou menos dizer com mais especificidade quem você é, então dificuldade você vai ter maior ainda. Por que que isso é importante a ponto de, nessa manhã, no aniversário dessa igreja, nós estamos falando sobre isso, antes mesmo de ler o texto sagrado? E você, a essa altura, deve estar perguntando: ele vai pregar o quê, afinal de contas? É porque a identidade, queridos, é o que nos direciona para um determinado propósito da vida. Não há propósito sem identidade. E que eu, particularmente, nessa ocasião, quero chamar de identidade e missão, que é exatamente o título dessa minha mensagem de hoje. O meu objetivo ao chegar ao final dessa mensagem é que, ao fim, você tenha compreendido essa verdade. A verdade que, quanto mais clara e firme estiver a sua identidade, mais eficaz e satisfatoriamente para você e para todos os demais você cumprirá a sua missão na vida. E não somente você, mas também o segmento que você pertence, a sociedade interna, os grupos sociais que você se alinha e a Igreja Presbiteriana de Moema, que nesta manhã você decidiu cultuar a Deus com eles. Identidade e missão é o título da mensagem de hoje. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo a palavra de Deus, um livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 a 26, pensando que nesta manhã nós iremos refletir justamente sobre esse tema, identidade e missão, tanto sua como desta igreja. Diz assim a palavra de Deus em Atos 11, 19 a 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os cristãos pela primeira vez, ou foram os discípulos pela primeira vez, chamados de cristãos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Amém. Curva sua cabeça por um instante. Vamos falar com Deus e pedir que Ele nos fale ao coração nessa manhã. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na tua santa e bendita presença, te louvando, te adorando, oferecendo o culto ao Pai que nós temos o privilégio mas também no dever, como filhos teus, de te oferecer. É a nossa homenagem para ti, é o nosso louvor, é a nossa adoração, que o Senhor nos convoca e nos dá a oportunidade de fazer no primeiro dia da semana. Pai, como esta semana é antecipada com bênçãos quando nós nos encontramos com os nossos irmãos e irmãs para te adorar, mas não apenas para te oferecer nossas palavras, sentimentos, emoções, volições, mas também para ouvir a tua voz. Ó Pai, de nada adiantará chegarmos aqui, termos um momento tão agradável na tua presença, se não sairmos daqui com a tua palavra. E não é simplesmente um comentário sobre a tua palavra, é que apesar de mim, da minha limitação, o Senhor fale ao coração do teu povo, preencha o nosso coração de alegria e de vontade de continuar te amando, te servindo e nos identificando contigo e cumprindo a tua missão. Fala conosco, Pai, é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a importância desse trecho da narrativa de Lucas, o autor de Atos, é talvez um dos mais negligenciados textos do livro de Atos. Ele é uma daquelas chamadas passagens dobradiça, e se você imaginar a ideia de uma porta que só pode abrir de um ambiente para outro, passando de um lugar para outro por causa da dobradiça, você vai entender que esse texto, entre outros, é um texto que permite que de onde estava a narrativa se passe para a próxima etapa. E é exatamente isso que ele faz logo no início. Olha aí no verso de número 19, que ele diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Isso dá exatamente a ligação do que acontecera antes com o que ele vai narrar agora, e isso nos leva obrigatoriamente ao capítulo 7 desse mesmo livro, quando no finalzinho dele é dito que Estevão foi martirizado, e logo depois, juntamente com ele, uma grande perseguição aconteceu. Diz o texto lá em capítulo 7, versos 58 a 60, que lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então ele se ajoelha ali, clama em alta voz, dizendo que não lhes impute este pecado, numa semelhança muito grande a Jesus no Calvário, quando diz: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, e adormece, um eufemismo para dizer que ele morreu. A partir daquele primeiro martírio de Estevão, que era diácono, juntamente com Filipe, um dos mais destacados, levantou-se uma grande perseguição, você vê isso logo no capítulo 8, verso 1 a 4, de modo que em Jerusalém somente os apóstolos permanecem, e grandes levas de cristãos. É bom lembrar que só no primeiro dia de conversão, no dia de Pentecostes, 3 mil pessoas se converteram, começam a sair e subir naquela região que nós conhecemos da história geral como a região Sirofinícia, aquelas duas cidades-estados, Tiro e Sidom, e chegam até a capital da Síria, chamada naquela época Antioquia. É justamente nesse contexto que historiadores e comentaristas são unânimes em afirmar que essa é a primeira perseguição sistemática, não por natureza estatal, no Império Romano não estava envolvido, mas por conotação religiosa. Ainda que isso não se tornasse uma política de Estado, o fato é que as principais autoridades daquela época, religiosas, do judaísmo daquela época, do Sinédrio daquela época, depois da morte de Jesus, focam em alguns indivíduos, Pedro e João, mas agora eles generalizam para todos. O que caracterizava naquela ocasião ainda os discípulos incipientes de um cristianismo ainda iniciando, era uma certa diluição, uma certa difusão na identidade de grupo que eles tinham. Veja só, Lucas diz que eles, ao mesmo tempo que frequentavam o templo, ainda como judeus, iam nos três momentos de oração, você encontra alguns episódios em que eles estão no templo, eles começavam a também se reunir de casa em casa e formar uma certa identidade de grupo. A perseguição era o que os unia nessa identidade de grupo, mas a compreensão que eles tinham ainda era muito limitada de quem, afinal de contas, eles eram. Alguns talvez imaginavam que eram mais uma seita do judaísmo, junto com os fariseus e com os saduceus. Alguns outros imaginavam que em algum momento eles iam voltar para o mainstream, para a corrente principal do judaísmo, e se tornar judeus de volta, fazer uma espécie de reconversão. O fato, no entanto, é que eles não entendiam bem quem eles eram. A identidade ainda não estava muito clara. E para isso, Deus usa, para fortalecer essa identidade, um elemento estranho, meio paradoxal, que é a perseguição. A perseguição é como, fazendo uma metáfora, um chicote divino para que a igreja saia da acomodação do tudo bom que estava acontecendo em Jerusalém, para entender que Atos 1:8 era exatamente o esboço da missão. Lembra que em Atos 1:8, os discípulos estavam no início perguntando ao Senhor: Senhor, será essa época em que tu haverás de restaurar a sorte de Israel e cumprirá todas as promessas messiânicas da antiga aliança? E o Senhor Jesus reafirma para eles: olha, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas, e aí vem o verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ele dá o esboço da missão, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles não tinham a compreensão do que isso significava, do que era a implicação disso. E parte dessa dificuldade de compreensão era a própria dificuldade de se entenderem como um grupo que fazia parte de uma nova aliança, uma coisa chamada igreja, os chamados para fora. É justamente que nesse momento que nós voltamos ao nosso texto e entendemos como ele faz sentido na maneira como Deus usou a perseguição para que eles experimentassem uma nova identidade e cumprissem uma nova menção, ou uma nova, desculpe, missão. Observe que quando eles estão aqui nesse exato momento, e o texto diz que os que foram dispersos saíram pregando a palavra, mas não somente, mas apenas e tão somente aos judeus, três perguntas nós fazemos ao texto, e elas são importantes. Primeiro, de que maneira o que aconteceu naquelas circunstâncias culminou com o versículo 26, quando diz que pela primeira vez eles foram chamados cristãos? Por que naquele momento, e movido por quais forças e por quais circunstâncias, um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, que ainda não compreendiam ainda sua identidade, de repente passaram a compreender a ponto de os de fora os identificarem com um novo nome, chamado cristãos? O que é que Lucas descreve nesses versos anteriores, para que ele mesmo dê esse testemunho cabal de que, ainda que eles não se identificassem, eles passaram a ser identificados pelos de fora, não apenas como judeus, mas como judeus cristãos, e depois apenas como cristãos? E mais do que isso, para nós nessa manhã, como é que essa passagem nos ajuda, 20 séculos depois, a pensar na nossa própria identidade? Nós estamos aqui na maior cidade da América Latina, maior cidade, cidade que, em 1870, e eu gosto sempre de fazer essa referência, quando Mackenzie nasceu, tinha apenas 24 mil habitantes, que chegou ao final do século XIX com 160 no último censo de 1893. E que experimentou no século XX, um século só, 100 anos, uma transformação tal que a faz essa cidade cosmopolita, onde cerca de 193 nacionalidades já foram identificadas. O que é que significa ser cristão nessa cidade? O que é que significa para você, para essa igreja, nesse bairro, nesse lugar, nessa cidade? Eu acredito que a partir desse texto, nós podemos ter algumas pistas. Primeiro, naquela ocasião, houve um influxo muito grande de gente nova que tornou a igreja uma comunidade não apenas para judeus, mas também para prosélitos e gentios. E com isso uma consciência de missão mais ampla aconteceu. Eu gosto muito de plantação de igrejas. Eu sou apaixonado por começar coisa nova. Se eu fosse médico, eu seria pediatra ou neonatal. Eu gosto de ver as coisas surgindo e ver como é que as coisas se tornam aquilo que depois, quando adultas e maduras, elas se explicam por si só. Mas no início não é tão simples fazer. Quando esse influxo de gente, como diz aqui a partir do verso 20, começou a entrar na igreja, cuja origem não era de apenas judeus que tinham fugido de Jerusalém, como você vai perceber, Quando esses judeus que saíram de Jerusalém, judeus convertidos ao cristianismo, pregavam, eles pregavam apenas a outros judeus, porque eles ainda compreendiam a sua identidade como sendo uma identidade tipicamente judaica. E mais, que aquele Messias, o Nazareno, Jesus, era o Messias dos judeus, mas somente dos judeus. É quando convertidos que vêm da ilha de Chipre, cipriotas, já numa segunda leva, e de Cirene, no norte da África, começam a também ser perseguidos e sair de Jerusalém e pregarem o Evangelho, que eles começam a pregar o Evangelho para pessoas diferentes daquelas que os que estavam de Jerusalém saindo pregavam. Olhe direitinho o que é que diz o verso. Que alguns deles, ou seja, que eram discípulos também perseguidos, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Gregos aqui é sinônimo de gentios, sinônimos daqueles que não eram judeus de nascença, nem eram prosélitos, falavam grego por conta da influência da cultura helênica. Estes pregavam e ouviam o Evangelho sendo pregado pelos de Chipre e de Cirene, e não necessariamente pelos de Jerusalém. Observe um detalhe também, que enquanto no verso 20 diz que os judeus, cristãos judeus de Jerusalém, pregavam a palavra, mas somente a outros judeus, quando chega aqui, é dito que esses que não eram de Jerusalém, pregavam o Evangelho, mas pregavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sendo mais específico, mostrando que esse Evangelho, as boas novas, não era apenas para judeus, mas também para gentios. Eu enfatizo isso aqui porque é importante. Os primeiros anunciavam a palavra de maneira muito genérica, mas somente a judeus. Mas os segundos, o segundo grupo, pregavam o Evangelho para aqueles que não eram judeus. E isso implica que um grande fluxo de pessoas começou a adentrar na igreja. E quando você tem pessoas de maneira de origem heterogênea, étnica, cultural, política, religiosa, aquele momento é um momento enriquecedor. É o momento em que a gente aprende a conviver com os diferentes. É o momento em que a gente começa a sair de um pouco da nossa categorização social muito restrita e nos permite ver que o mundo é mais amplo, que a fé do Senhor Jesus alcança diferentes corações de diferentes origens. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, ser cristão pode ter várias nuances. E é preciso que eu entenda que todas elas, se centralizadas em Jesus Cristo, vão dizer para mim que aquilo ali é uma igreja cristã e que aquela pessoa é uma pessoa cristã, ainda que não se vista como eu me visto, ainda que não tenha os costumes que eu tenho, ainda que não tenha a origem que eu tenho, ainda que não tenha o pedigree de terceira, quarta, quinta geração de presbiterianos. Todas as vezes que há um grande influxo de gente para dentro da igreja, no livro de Atos, a igreja se enriquece. Se enriquece como uma espécie de oxigenação, que permite, por exemplo, que pessoas de várias gerações se integrem juntos. Quando eu olho essa igreja aqui, por exemplo, eu vejo famílias. Eu vejo pessoas com cabeças brancas, já mostrando a maturidade dos dias, mas vejo pessoas jovens, com crianças pequenas, e vejo jovens que estão aqui, talvez, sozinhos, sendo os primeiros de suas casas. Isso aqui é igreja. Porque pessoas diferentes, de origens diferentes, são colocadas juntas. Porque o Evangelho não é um Evangelho de um grupo só. O Evangelho não é um Evangelho restrito a uma antiga aliança, seja ela étnica, cultural, religiosa. Ele é um Evangelho para todas as nações. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. A segunda coisa que acontece nesse texto é que há uma ação sobrenatural de Deus. Veja o verso 21. No verso 21, Lucas registra que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Veja, os discípulos pregavam, mas quem convertia era o Espírito Santo. Porque é assim que sempre aconteceu e sempre acontecerá. A igreja não é uma instituição humana cuja identidade e missão dependem de homens. Ela não é uma realidade social apenas, cuja identidade é naturalmente formada por fatores sociais, culturais, religiosos, políticos, ideológicos, identitários. A igreja é um mistério. Como conceber que judeus e gentios naquele momento pudessem viver juntos a realidade de ser um só povo de Deus? É bom lembrar que os judeus haviam sobrevivido como povo da aliança por vários séculos do Antigo Testamento, por enfatizar justamente a maneira como eles eram diferentes dos demais, porque eram o povo escolhido. Ser diferente, mais fechado, mais restrito, tinha sido para eles a grande razão de permanecerem coesos. E agora, o que é que Deus faz de maneira sobrenatural? Ele põe a sua mão e faz com que os gentios entrem e se torne naquele grupo um grupo heterogêneo. Isso, na verdade, já dizia o Senhor Deus, era o grande plano desde o início. Por isso que Paulo diz que era o mistério que estivera oculto. E qual era o mistério? Que se você for lá para Gênesis 12, você vai perceber que quando Deus chama Abraão, ele diz: e tu serás uma bênção para todas as nações, não apenas para aqueles que forem seus descendentes naturais. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, falando sobre isso, de como Cristo fez essa junção, de como esse mistério aconteceu no tempo e no espaço, de como ele juntou no mesmo povo judeus e gentios para enriquecer o seu reino. Ele disse assim, capítulo 2, verso 11 a 20 de Efésios: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo vós gentios estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o estado, e Paulo não alisa dizendo que era esta a situação, mas no entanto ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse um só povo, um novo homem, fazendo a paz e reconciliando judeus e gentios em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, e paz para eles que estavam perto e paz para vocês que estavam longe. Eu sempre imagino que quando Jesus abre as mãos na cruz, havia ali dois horizontes muito claros. De maneira vertical, ele unia Deus ao homem na pessoa dele, o mistério da reconciliação pela redenção. Mas de maneira horizontal, ele unia os diferentes, os incomunicáveis, os que se auto-excluem, e dentre eles, judeus e gentios eram juntos agora na cruz, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Essa ação é corroborada por Pedro, quando na sua carta, no capítulo 2, verso 9 a 10, ele diz: vós, porém, agora, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele falava isso para a igreja que estava dispersa, formada de judeus e gentios àquela altura, a fim de quê? E aí vem a identidade que fundamenta a missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A ação sobrenatural faz com que diferentes convivam debaixo da graça de Deus, mesmo quando eles são historicamente opostos, como os judeus e gentios da antiga aliança. Eu tive uma experiência em 1986, eu estava terminando o meu curso de teologia no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, e Deus me abençoou com uma bolsa de estudos para que eu passasse um período no London Institute for Contemporary Christianity, em Londres, sob a tutela e a mentoria de John Stott, de saudosa memória. E eu passei ali um tempo, e eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de várias etnias. Eu confesso a você que aquilo chacoalhou a minha perspectiva do reino, porque eu estava acostumado com a perspectiva de uma igreja presbiteriana, e eu me fui convertido aos 15 anos de idade, mas toda a minha história foi dentro de uma igreja presbiteriana, e eu vi ali cristãos jamaicanos no sul de Londres, adorando a Deus no ritmo de reggae, com longas tranças e rastafares, fazendo certas menções culturais às suas origens, e eu ali no meio tentando entender um pouco aquilo ali. Mas ao mesmo tempo que eu ia no domingo pela manhã para lá, no domingo à noite eu ia para uma celebração litúrgica da Igreja Episcopal Alta, que era semelhante para mim a uma missa, porque o sacerdote ou o religioso entrava por dentro com uma cruz, com velas, com incensários e uma série de outras coisas. Eu dizia assim, isso também é cristianismo. E naquela cidade cosmopolita eu vi tantas coisas diferentes que eu entendi pela primeira vez que o vento sopra onde quer e vem de onde ele quer e vai para onde ele quer. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, mas o que identifica com certeza cada cristão é a sua aderência irrestrita à sua identidade de ser de Cristo e à missão de fazer outros conhecerem isso. E essa ação é sobrenatural. Um terceiro aspecto imprescindível que acontece nesse texto é que houve, naquele momento histórico, a formação de uma liderança madura e capacitada por Deus para catalisar essa mudança. Eu sou apaixonado por ver essas coisas acontecendo. O Deus que poderia fazer tudo sozinho e pôde, como por exemplo na criação, no entanto, para determinadas coisas ele chama homens e mulheres para serem colaboradores com ele. Ele poderia fazer, eu fico sempre imaginando quando os meus filhos eram pequenos em casa e eu chamava para lavar o carro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chamar uma criança pequena para lavar um carro. É um exercício de paciência, porque você poderia fazer muito mais rápido e com muito mais eficiência. Porque você pega a esponja com o sabão e você passa no carro de um lado. Se você deixar a torneira ligada, ele já vem com a mangueira atrapalhando o seu serviço logo no início. Mas você fecha a torneira e diz assim, não vou deixar ele fazer isso. Aí você ensaboa de um lado todo. E você ensaboa o carro todo. E você então começa a lavar. E ele, porque viu você ensaboando, pega o baldezinho com a esponja, e onde você já jogou água e já limpou, ele vem e ensaboa de novo. E você diz para ele, não é assim, filho, aqui já está limpo. Ele diz, mas eu quero limpar demais, e novamente, e mais, e mais. E então um negócio que seria 30 minutos se torna 30 horas. Eu fico pensando assim, que Deus diz assim, eu vou lavar o carro, mas eu vou chamar Robson. E Robson vai algumas vezes atrapalhar, mas ele vai amadurecer. E ele vai catalisar os coleguinhas dele para ajudar a lavar o carro. Isso é igreja. É quando Deus, podendo lavar o carro sozinho, ele chama alguns coleguinhas, gente limitada, imatura, como eu e você, que estão no processo de maturidade. Que Deus usa outros já maduros para nos amadurecer e nos ajudar a ser catalisadores para a mudança e maturidade de outros. Isso é igreja. É o que acontece aqui. Veja o que é que diz o verso 22. A notícia a respeito da conversão de gentios e a formação de núcleos de discípulos de Jesus chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí eles enviaram alguém para ver isso. E quem eles enviam? Barnabé. A escolha de Barnabé é proposital. Eu sou fã dele. Simon Kistemaker, no seu comentário, comenta que Barnabé era um judeu cristão de fala grega. E portanto era a pessoa certa para promover o desenvolvimento daquela igreja naquele momento em Antioquia. Ele não vai lá para mostrar autoridade e dizer, sou da igreja do presbitério de Jerusalém, do sínodo de Jerusalém, do supremo concílio de Jerusalém. Mas ele vai lá para ajudar os crentes a crescer na fé. Ele é chamado de José, o primeiro nome, mas os próprios apóstolos o colocam um apelido, Barnabé, filho da consolação, filho da exortação. Ele é o homem que aparece em vários momentos, usado por Deus para apoiar. Ele é o líder apoiador, ele é o líder catalisador de mudanças que são vividas pelos primeiros cristãos no século I. Veja, no capítulo 4, a primeira referência dele. O capítulo 5 vai ser aquele capítulo em que Ananias e Safira, o casal, eles vendem um terreno, uma propriedade, chegam para os apóstolos dizendo que o valor foi X, quando na verdade tinha sido duas vezes X, para aparecer diante da liderança como um casal piedoso, e acabam sendo mortos pelo juízo de Deus diante do apóstolo Pedro. Exatamente antes, no capítulo 4, verso 36 e 37, Lucas menciona pela primeira vez Barnabé como um exemplo positivo, que contrasta com aquele exemplo negativo que ele vai falar no capítulo seguinte. Olha o que é dito dele. Diz que os apóstolos que deram nome a ele, e que esses apóstolos que deram nome a Barnabé, viram ele vendendo uma propriedade, trazendo o preço e depositando integralmente aos pés dos apóstolos. E isso é usado como contraste a Ananias e Safira. Ele desaparece da história, Lucas se esquece dele, ele vai aparecer no outro momento crucial, capítulo 9. O que é que acontece no capítulo 9? Saulo se converte e se torna o grande apóstolo Paulo. No caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Chega em Damasco crente, mas tinha saído de Jerusalém perseguidor. Começa a pregar o evangelho em Damasco. Os judeus, ele entrou numa bronca grande, porque já não era mais querido pelos que tinham enviado de Jerusalém, tanto que ele é perseguido em Damasco e tem que sair de lá corrido. Mas quando ele volta para Jerusalém, os cristãos que haviam em Jerusalém, que já o conheciam e a sua má fama de perseguidor, começam a olhar assim para ele, meio desconfiado, se aquela conversão era fake, se ele era um agente duplo. Quem é que coloca Paulo debaixo do braço e diz assim: eu vi esse homem se convertendo, eu vi esse homem pregando em Damasco, e ele de fato é novo convertido? Quem? 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 Barnabé. Barnabé é esse tipo de sujeito que olha para as pessoas e diz assim: não está pronto, mas vai ficar. Tem uns costumes esquisitos, mas ele vai aprender. É meio impossível, mas ele vai ter o tempo dele. Ele olha naquele momento e diz o texto que no versículo 23 e 24, tendo ele chegado e vendo aquele grande potencial problema de judeus e gentios convivendo pela primeira vez numa convivência de uma igreja local em Antioquia, o que é que ele vê? Ele não vê o problema. Diz o texto que ele vê a graça de Deus, e porque ele vê a graça de Deus, ele se alegra. E porque ele se alegra, ele exorta a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele faz isso, e Lucas explica, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e por isso muita gente se uniu ao Senhor. Em qualquer lugar e em qualquer tempo que uma igreja precisar, Deus vai levantar homens maduros para catalisar a mudança. Aqui foi Barnabé. Em qualquer tempo da sua vida, você ou precisa ser esse cristão maduro que catalisa a mudança na vida de outros, ou você precisa estar debaixo da mentoria de um cristão maduro que ajude você a catalisar as mudanças que acontecem e precisam acontecer na sua vida. Porque cristianismo não é voo solo. Cristianismo é uma convivência de maduros com menos maduros, para que alguns sejam ajudados a sair da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a influência ou para a liderança. O ciclo vital da maturidade de um cristão. O último elemento, e eu estou chegando ao final da minha mensagem, que acaba sendo usado por Deus naquele momento para forjar uma identidade e mobilizar para uma missão que tinha a ver com a ação sobrenatural de Deus, com uma liderança catalisadora e madura, com a pregação do Evangelho sem limites e com a visão mais ampla, também havia a necessidade de a formação de uma identidade por meio de um extenso trabalho de discipulado. Veja o que é que diz o verso 26. Isso não é pouca coisa não. Diz assim: e por todo um ano, Barnabé, que reconhecia a sua limitação e que foi buscar Saulo em Tarso para ajudá-lo, ambos se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Deixa eu explicar para você o que é que significa. Não era um culto de vez em quando no domingo, não era um trabalho de discipulado de vez em quando que eles faziam. Esse povo era acostumado a estar junto todo dia. Um ano significava 365 dias. E por 365 dias, Paulo e Barnabé, imagine dois professores como esse, ensinando você novo convertido a caminhar com Deus. Na minha terra, quando a gente quer que uma fruta amadureça rápido, a gente coloca carbureto. Eu não sei exatamente como é aqui, mas é uma substância que faz com que a fruta amadureça. Mas deixa um gosto meio travoso. Nunca é igual uma fruta amadurecida no pé. Aqui não. Aqui eles intencionalmente e intensamente discipularam aquela multidão numerosa por um ano. Não era aqueles 5 estudos bíblicozinhos, você e Deus, você e a Bíblia, você e o Espírito Santo e assim por diante. Tinha isso também, mas tinha acompanhar como é que estavam as relações familiares desse pessoal. Como é que o Evangelho estava fazendo diferença na maneira como eles faziam negócios a partir do Evangelho? Tinha a ver com a convivência com eles, tomando café e jogando bola também. Porque diz que tomar café com crente é fácil, jogar bola com crente às vezes não é tão fácil assim. E eles faziam isso, e faziam isso de maneira intencional e intensa. E faziam isso porque entendiam que eles eram catalisadores daquilo que Deus queria fazer com eles, e por intermédio deles havia uma liderança que tinha a capacidade de investir em outros. O conteúdo que eles falavam era certamente o Evangelho. Mas muitos gentios que estavam ali precisavam conhecer todo o propósito de Deus. E o propósito de Deus começava na criação, infelizmente passou na história pela queda, se cristalizou na redenção e antecipava a consumação. Essas quatro categorias da teologia bíblica certamente estavam no escopo daquele discipulado. Tanto é que Paulo usa essa expressão em Atos capítulo 20, no discurso de despedida aos irmãos em Éfeso, aos presbíteros no porto de Mileto, dizendo assim: eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Porque esta era a maneira paulina de fazer as pessoas amadurecerem. Esse elemento do discipulado intencional e intenso acaba então coroando os outros elementos já expostos: o anúncio do Evangelho, a ação sobrenatural do Espírito, a ação catalisadora de uma liderança madura e assim por diante. E aí Lucas registra o epíteto, o ápice, o cume da história. Diz que pela primeira vez, por causa de tudo isso, os discípulos foram chamados de cristãos. A identidade estava formada e eles estavam prontos para executar a missão. Eu quero concluir a minha exposição voltando à ideia da identidade que eu mencionei no início, afirmando que saber quem eu sou como indivíduo ou como igreja confere um senso que é absolutamente fundamental. Os psicólogos sociais chamam de senso de pertença. É quando você veste a camisa e chama a igreja de minha igreja, não apenas aquela igreja ou essa igreja. É quando a igreja é sua. Esse valor coletivo, que é a soma do valor, do senso de valor de cada um que faz parte dela, faz com que Deus mobilize-nos para a missão. Esse Deus que em 2000 anos formou igreja e que hoje, infelizmente, nós vemos sendo desfigurada por ela mesma, dessa fé cristã que já foi a maior força transformadora da história, sob qualquer aspecto ou análise, na cultura, na sociedade, na política e principalmente na expansão da fé em Jesus Cristo, que hoje está tão diluída a ponto de a gente ter dificuldade de dizer o que é que a gente é e para que a gente está no mundo. Isso é conferido por uma identidade, porque sem identidade não há valor, e sem identidade e sem valor não há missão. Talvez isso explique muito a fraqueza do cristianismo como essa força transformadora. Hoje nós somos muito mais, milhões, no mundo 1 bilhão, mais quase 2 bilhões, no Brasil milhões. Temos muito mais recursos e oportunidades do que no início, seja no mundo ou seja aqui no Brasil. Estamos espalhados em vários segmentos da sociedade e ocupamos algumas funções que são de influência e de formação de opinião. Todavia, paradoxalmente, cada vez mais temos dificuldades em explicar quem nós somos, a nossa identidade. E qual deve ser o propósito e a agenda de vivência e atuação individual e coletiva de nós como cristãos no mundo, que é a nossa missão. Eu gostaria de propor rapidamente 4 atitudes que você pode tomar hoje, à luz daquilo que eu acabei de expor para você, para que a sua identidade como cristão e a sua missão como cristão sejam reais. A primeira, deixa eu dizer uma coisa: sermos apegados fielmente aos nossos fundamentos doutrinários, litúrgicos ou de qualquer outra natureza, não é sinônimo de conservadorismo cego, nem de formalismos estéreis. Precisamos talvez incorporar um dos lemas modernos que mais me atrai a atenção, que é conhecido pelo movimento de Mocidade para Cristo e que tem o seguinte lema: ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Seja um cristão firme em Cristo, conheça a sua doutrina, mas entenda que em cada fase da sua vida e época da história em que você está, o que precisa ser enfatizado em sua identidade e buscado em sua missão é Cristo, mais do que eu ser protestante, mais do que eu ser presbiteriano, mais do que eu ser presbiteriano em Moema. Como igreja, a tarefa também não é diferente. Não é necessário buscar novidades pelas novidades. É preciso cada vez firmar-se mais no essencial em Cristo, mas ser flexível no que é secundário. Porque eu só posso cantar um hino se for exclusivamente com um piano e não com uma banda. E vocês mostraram que é possível fazer com qualidade. Paradoxalmente, quando nós aplicamos vários filtros e segmentação ao que é ser cristão, isso não fortalece a nossa identidade e missão. Apenas nos faz alimentar divisionismos, competições e incapacidade de militar na causa comum. E qual é a causa comum? É ser testemunha, é anunciar o evangelho, é ser cristão. A pergunta que nós devemos fazer como igreja, como indivíduos é: fazendo tudo o que nós fazemos, fazemos porque somos cristãos e para mostrar isso e fazer outros eventualmente considerarem a possibilidade de se tornarem cristãos? Nós investimos o melhor do nosso tempo, do nosso talento, do nosso tesouro na essência do que é ser igreja, ou perdemos tempo com coisas que qualquer outra associação ou instituição pode fazer? Uma grande parte da nossa vida e da agenda da igreja, infelizmente, não tem tido esse foco, e por isso perdemos energia e eficácia. Segunda dica: quem lhe fez fazer parte do corpo de Cristo foi uma força e uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Nós precisamos depender de Deus e cada vez menos do dinheiro, cada vez menos do poder político. Todas as vezes que a igreja buscou o poder político para influenciar a sociedade, ela se corrompeu. E todas as vezes que a igreja foi a voz profética e a consciência do Estado, ela se fortaleceu. Porque cristão é feito para ser minoria e não para minoria, maioria. Cristão é feito para ser a pequena semente que influencia a grande história do grande bosque da humanidade. A pergunta que nós fazemos é que esse Espírito Santo, é Ele quem está gerando uma igreja mais santa, mais avivada, conversão de descrentes e crescimento da igreja? Ou somos nós com os nossos recursos, poderes e agendas? Quem realmente manda na igreja e mobiliza a mim e a você é o Espírito Santo? Ou é o meu desejo por cargos e funções, por poder político interno ou externo? Quando analisamos o que devemos fazer num planejamento para o ano inteiro, quanto devemos investir e quem vai fazer o quê? Nós gastamos mais tempo pedindo a Deus por direção ou fazemos nossos planos e depois pedimos a Deus que venha apoiá-los? Igreja é movida pelo Espírito, segundo a palavra, por exemplos como este, para ela ser uma realidade sobrenatural. Menos CNPJ, mais ação do Espírito na igreja. Em último lugar, se cada um de nós, em nossas esferas de atuação, funções e papéis na vida, já entendemos que somos cristãos, a grande pergunta é: nós estamos influenciando mais ou sendo mais influenciados pelos demais? Será que você já entendeu que tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você tem, são pretextos que Deus lhe deu enquanto você estiver na vida para você cumprir a sua missão? Que o dinheiro que você tem, que a posição que você tem, que a função que você tem, no final de contas, não será avaliado por Deus pelo seu resumê, pelo seu currículo de realizações, mas por quantas pessoas você aproveitou a chance que tem para testemunhar do Evangelho e foram levadas a Cristo? Todos os dias pela manhã eu faço essa oração para mim: Senhor, que mais do que qualquer outra instância institucional, a minha missão diária, ali no Mackenzie, ou como pastor, ou como presidente de sindicato, ou em qualquer outra função, seja usar todas as oportunidades em todos os momentos para alguém conhecer Jesus. Por que que Deus colocou essa igreja aqui em Moema? Por que que Deus colocou você no seu trabalho? Por que que Deus colocou você na sua vizinhança, no seu condomínio? Por que que Deus lhe deu as oportunidades que Ele lhe dá? Vez por outra eu me viro de um lado e do outro e fico pensando assim: quando eu poderia imaginar que estaria ao lado dessa pessoa que eu olhava pela televisão e dizia e achava ser uma pessoa tão distante? E Deus o coloca ali. Para quê? Para minha vaidade pessoal? Para eu falar da instituição, da igreja ou do Mackenzie? Não. Para que essa pessoa conheça, talvez pela última vez da vida dela, que há uma oportunidade de transformação em Jesus Cristo. Faça o mesmo. Aproveite as chances, as oportunidades. Saia de manhãzinha cedo de casa, sem pensar que você está indo para um playground, mas que você está indo para um campo de batalha, onde a sua arma é a oração e o testemunho do Evangelho. Por você e não apenas pela igreja. Porque a sua identidade como cristão é o que determina a sua missão como cristão. O meu desejo e a minha oração é que você tenha sido edificado por essa palavra, Deus tenha falado ao seu coração, e você seja cada vez mais consciente de quem você é e da missão que você lhe deu. E aí o estudo, o trabalho e todas as outras oportunidades você encare como meios pelos quais Deus ainda está lhe dando tempo de ser quem você foi chamado para ser, cristão, e de cumprir a missão que você foi chamado a cumprir. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos orar juntos? Não é muito comum bater palmas depois da pregação, não, mas eu agradeço e dou a glória a Deus. Mas faz parte das diferenças que a gente vai aprendendo em ser cristão. Vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento. Eu me lembro de uma vez que eu estava falando para estudantes, num outro contexto, e eu acabei de pregar, e aí um jovem, pouco tempo de fé, ele gritou de lá: "Matou a pau, Rev!" E aí eu disse amém, né? Vamos orar juntos. Ó Deus amado, que tua palavra, centralizada no nosso coração pelo teu Espírito, produza frutos. Eis o teu povo aqui, Pai, nesta igreja que o Senhor colocou nesse lugar, agência do teu reino, instrumento da tua glória. Senhor, capacita-nos pela ação sobrenatural do teu Espírito. Ó Deus, levanta a liderança madura e cada vez mais catalisadora de mudanças. Permite um influxo saudável de diferentes nesse verdadeiro mosaico que a sociedade tem se tornado. Dá-nos capacidade de amar o nosso próximo, de recebê-los no nosso meio, de alcançá-los com o Evangelho e que eles se juntem a nós para alcançarem outros. Age no nosso meio, Pai, para que a nossa identidade esteja tão claramente identificada contigo que todos os outros sobrenomes que nós tivermos não seja mais importante do que o nome principal: tu és cristão. Abençoa a vida de cada um de nós e conosco nossas famílias, nossas ocupações e trabalhos. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.